Vamos com a participação do consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, ontem tivemos então a abertura oficial dos trabalhos da 54ª Legislatura com a presença da presidente Dilma Rousseff aqui ao Congresso Nacional, trazendo a mensagem presidencial. É, dessa mensagem, pelo que se pode tirar, ficaram três pontos principais aí: reforma política, reforma tributária e a questão social. É, esses os três pontos. A reforma política foi muito falada, muito lembrada nas várias repercussões aí desse discurso. Será que sai esse ano alguma coisa?
Pois é, ontem esse foi a questão da ordem do dia, né? Apesar desses outros temas que foram tocados, como você comentou, a questão da reforma tributária, né? Na verdade, a presidente Dilma reafirmou os pontos que ela já tinha falado no seu discurso de posse, né? A ênfase na questão social, ela comentou o tema do salário mínimo, né? Que deve ser talvez a primeira grande polêmica imediata no Congresso Nacional, mas ela deu uma ênfase importante para a reforma política, e o significativo é que logo depois o presidente Sarney também deu uma ênfase grande ao tema no seu discurso. O presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, em pronunciamento também ontem, reafirmou a intenção de votar a reforma política. Parece que o debate sobre o tema deve ganhar o Congresso Nacional. Eu acho que a gente pode prever com um certo grau de certeza aí de que o debate em torno da reforma política deve ser um debate importante pelo menos nesse começo de sessão legislativa. Mas a gente já vê, ontem mesmo, já fica marcado a dificuldade de se fazer essa reforma, né? A presidente Dilma, no seu discurso, ela não chegou a detalhar o governo, quais são as propostas que o governo teria nesse campo, né? Ela apenas falou em tese na reforma política. O presidente Marco Maia também apenas falou na questão como um ponto de pauta importante para o Congresso Nacional. Agora, o presidente Sarney chegou a avançar um pouco no seu discurso, né? Ele tocou um ponto, que é um ponto polêmico do tema, já explicitando a sua opinião contra o voto proporcional, né? Contra o sistema de eleição proporcional. Ele não detalhou qual seria a opção preferida, mas classicamente a gente oporia aí o sistema majoritário, né? O sistema distrital como oposição a isso. Agora, provavelmente, quando o presidente Sarney então falou em reforma política e defendeu o fim do voto proporcional, ele tinha na cabeça uma reforma política que provavelmente é bastante diferente da reforma política sobre a qual a presidente Dilma estava falando, já que o partido dela, o Partido dos Trabalhadores, tem uma posição fechada e clara a favor do voto proporcional. Inclusive, o líder do Partido dos Trabalhadores no Senado, né, o senador Humberto Costa, logo em seguida ao pronunciamento do presidente Sarney, ele se manifestou contrário ao fim do voto proporcional e explicitou a opinião do seu partido a favor do voto proporcional. E não apenas isso, né? O Partido dos Trabalhadores tem uma posição histórica não apenas a favor do voto proporcional, como a favor do voto proporcional em lista fechada. Por exemplo, logo em 2008, o governo Lula chegou a mandar ao Congresso Nacional propostas de reforma política. Elas foram até citadas de passagem pelo deputado Marco Maia, ao dizer que elas poderiam ser o início de um debate em torno do tema da reforma política. E nessas propostas está incluída um projeto de lei estabelecendo o voto em lista fechada, que a gente pode relembrar, ele foi derrotado na Câmara ao final da legislatura anterior, né? Não essa última agora, mas na legislatura anterior. Chegou a haver uma proposta nesse sentido, de uma comissão relatada pelo deputado Ronaldo Caiado, e ela foi derrotada na Câmara dos Deputados, E, na época, inclusive, essa proposta contava com o apoio do, então, presidente da Câmara, né, o deputado Michel Temer, que, recentemente, nesse fim de semana, deu uma entrevista, já ele mudou um pouco a sua ideia, e ele já apoia uma outra proposta, que é uma proposta que vem do PP, do Partido Progressista, que é do chamado Distritão, né, que é uma proposta apresentada aqui no Senado pelo senador Francisco Dornelles. Então, o que a gente pode ver é que, o presidente Sarney, o PMDB, o PT, a presidente Dilma, o presidente Marco Maia, o PP, todos falam numa reforma política. Na verdade, cada um está falando numa reforma política diferente, né? O PSDB, por exemplo, tem hoje uma posição clara favorável ao voto distrital puro, né, com a criação de distritos uninominais, né, que é o modelo, por exemplo, clássico anglo-saxão, é o modelo inglês, o modelo norte-americano.
Inglaterra que discute a mudança desse sistema.
Exatamente.
Está, né, uma discussão grande. Exatamente.
No países que adotam. A questão é a seguinte: nenhum desses modelos é perfeito, nenhum deles
exatamente.
Vem de uma verdade revelada, né? A criação de um sistema político, na verdade, ele tem a ver com a história do país, e cada um desses modelos tem as suas virtudes e os seus defeitos, né? O sistema distrital, de fato, por exemplo, ele aproxima muito mais o eleito do eleitor, né? Você identifica muito mais o seu deputado e aquele do seu distrito. Por outro lado, ele municipaliza quase, ele localiza o representante, né? E torna um pouco mais difícil a discussão de grandes temas, além de ser uma proposta que praticamente elimina os pequenos partidos e permite algumas distorções no resultado eleitoral. O sistema proporcional, de outra parte, ele reflete com mais fidelidade as forças políticas presentes na sociedade. Agora, ele acaba levando a um crescimento do número de partidos, né, o que pode gerar uma dificuldade na governabilidade e um certo afastamento do eleitor. O sistema do distritão.
Para isso existe a cláusula de barreira, né?
Que diminui o número de partidos. Pode aí ter sistemas que diminuam essa possibilidade da fragilidade, da divisão dos partidos, né? Criando, por exemplo, uma cláusula de barreira ou algo similar, como existe em alguns países, né? Por exemplo, a Alemanha tem uma cláusula de barreira. O sistema alemão é um sistema misto, mas na verdade a definição do número de cadeiras é proporcional, e ela tem uma cláusula de barreira. A Turquia também tem uma cláusula de barreira, o que diminui bastante o número de partidos representados no poder legislativo desses países. Então, cada uma dessas propostas tem as suas virtudes e os seus defeitos, né? Até a proposta do Distritão, que é uma proposta um pouco heterodoxa, ela pode ser elogiada pela ideia de que ela é bastante fiel ao voto do eleitor, ainda que ela seja extremamente difícil o eleitor saber exatamente no que ele está votando, né? Já que você não tem nenhum parâmetro para definição de quem será eleito. Agora, por outro lado, é uma proposta que praticamente destrói os partidos políticos, né? Que se tornam instituições absolutamente inúteis no processo eleitoral. Então, são discussões que têm que ser feitas, e a gente vê, ó. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores tem uma proposta, o PMDB tem outra proposta, o Partido Progressista outra, o PSDB outra. Ainda que todos sejam a favor da reforma, cada um tem a sua ideia.
Essa ideia do Distritão, essa ideia do senador Francisco Dornelles, ela tem como fundo muito o que acontece em grandes colégios eleitorais, né? Que é o deputado eleito pela média, e baseado naquele fenômeno do Enéas, né?
Exatamente.
E agora do Tiririca também, que com um deputado com uma grande votação acaba trazendo outros com uma votação menor, inexpressiva, como no caso de Enéas, deputados com menos de 300 votos. Mas isso é do sistema proporcional, né? E pouco efeito tem isso em colégios eleitorais menores, como os estados que elegem até 20, 30 deputados, por exemplo.
Um fenômeno como esse é muito difícil ocorrer em colégios eleitorais um pouco menores. E, na verdade, esse tipo de problema ocorre exatamente porque existe um problema no nosso sistema proporcional, além do sistema de lista aberta ser uma exceção no mundo. O Brasil tem uma peculiaridade que é o tamanho dos distritos eleitorais. Nós temos distritos eleitorais que chegam até, no caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, né, que é a maior delas, um distrito eleitoral único que elege 94 candidatos, que é o tamanho da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não existe paralelo no mundo nenhum país que tenha distritos eleitorais deste tamanho. Existem até alguns analistas que defendem simplesmente a divisão do distrito eleitoral. Então, por exemplo, ao invés do estado de São Paulo, que tem 70 deputados federais, compor um único distrito, ele comporia, por exemplo, 10 distritos, 7 distritos, né, cada um com um número menor de deputados. Isso acabaria ou tornaria muito difícil esse tipo de distorção que o senador Dornelles quer combater com o seu projeto. Ou seja, são temas que vão entrar no debate, mas mostram que não é muito fácil fazer reforma política, né? É aquele velho ditado, né? O diabo mora nos detalhes. Todos querem uma reforma política, todos querem fortalecer os partidos, todos querem aproximar o eleitor do eleito, todos querem diminuir o custo das campanhas eleitorais, mas são questões muito gerais, né, e nas quais é fácil obter consenso. É igual a discussão. Quem é a favor de diminuir a pobreza, todos são, né? Quem é a favor de reduzir a fome, né, todos são. Quem é a favor dos direitos humanos, todos somos. Então, mas quando se vai discutir como fazer, é o problema. E talvez a reforma política seja um dos mais complexos desses sistemas, já que você não tem uma solução ideal. Né? Não existe o ideal em reforma política. Cada sistema político adota uma opção e todas elas são legítimas, todas elas permitem, de uma forma ou de outra, com defeitos e qualidades, montar uma representação, mesmo o nosso sistema atual, né, que a gente nunca pode esquecer, funciona no país de forma ininterrupta desde 1946, né, ele chegou a funcionar um pouco antes, mas de forma ininterrupta desde 1946, e bem ou mal nos tem fornecido um Congresso Nacional que reflete a sociedade brasileira, né? Com todos os problemas dessa composição, nosso Congresso Nacional é indiscutivelmente muito democrático.
Tá certo. Talvez a gente precisasse de 594 reformas, porque cada parlamentar tem suas ideias e nesse ponto é difícil o consenso, né?
Ah, com certeza. Isso é o grande problema. E o outro tema, né? Cada deputado, cada senador é um especialista no tema, indiscutivelmente, já que ele vive aquilo no seu dia a dia. Né? É um tema que todos eles conhecem e sabem
na prática,
como funciona e o que não funciona.
Exatamente. Gerzoni, mais uma vez obrigado. Até amanhã. Bom dia.
Até amanhã. Bom dia.